comércio da capital já está funcionando em horário diferenciado. Na linha conosco, o presidente da CDL da capital, Ernesto Capone. Alô, presidente, bom dia.
Bom dia, Jean. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês.
Presidente, vamos falar sobre esse horário diferenciado do comércio. O que, que dá para dizer, explicar? E se já temos um balanço aí das primeiras horas, né, do primeiro dia com o retorno do transporte coletivo na capital?
Veja bem, depois de quase 3 meses com os ônibus parados, foi salutar essa medida, mesmo que você coloque horários diferenciados, tanto para o comércio como para outros níveis de geração de emprego e renda. É muito importante que isso aconteça em função da não proliferação e contaminação pelo Covid-19. Mesmo que você ande com 40% da capacidade dos ônibus, você começa a movimentar gradativamente a economia do município. Apesar do comércio já estar aberto há mais tempo, significa que agora sim nós temos o público retornando. E nesse primeiro dia nós tivemos até surpresas em lojas, um crescimento muito maior em relação até o mesmo dia considerado do ano anterior, o crescimento de vendas, né? E isso é muito salutar, porque movimenta a economia do nosso município, né?
Presidente Ernesto Capone, retornou ontem somente os ônibus na capital, mas a partir da próxima segunda-feira teremos aí o retorno da grande Florianópolis, né? Ônibus de Biguaçu, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, Palhoça, São José. O senhor acredita que o incremento na economia será um pouco melhor, presidente?
Com certeza. Nós temos essa expectativa, né? Apesar do nosso movimento ontem não ter sido aquele esperado, mas em alguns setores, como eu já tinha frisado antes, afetou sensivelmente, outros ainda não deu para sentir. Mas o que nós esperamos com a vinda da abertura do transporte intermunicipal, principalmente aqui na Grande Florianópolis, claro que vai incrementar. E vai incrementar significativamente o aumento aqui no comércio.
Presidente, primeiras avaliações do retorno do transporte coletivo. No primeiro dia já houve essa reação que o senhor está destacando. E qual é a projeção para as próximas semanas com o retorno gradativo, então, e a movimentação maior do público, sendo também dos trabalhadores, que na verdade acaba ajudando as empresas, já que o custo com o transporte estava sendo diferente antes, não é, presidente?
Perfeito. Eu percebo e eu vejo assim que nós temos que ter a consciência, a população tem que ter a consciência que existem os protocolos, existem os regramentos de evitar o contágio. A aglomeração de pessoas, principalmente dentro dos terminais, dentro dos ônibus, por isso que existe essa limitação. Então, praticamente, a população é que tem que jogar junto. Ela está junto conosco, ela torce e joga junto. Isso que nós sempre frisamos em todo e em qualquer debate que nós temos, a população ela tem que agir junto, ela tem que ter a consciência que ela não pode fazer aglomerações sem uso de máscara, ou até a obedecer os distanciamentos que são. E é claro que isso vem, em resposta à tua pergunta, vem nos dizer que gradativamente nós vamos aumentar. Eu já venho dizendo há mais tempo, a volta gradativa, seja do comércio, do transporte público, ela é essencial para que nós tenhamos a consciência de seguir todos aqueles protocolos e regramentos. É claro que a economia, aqueles que geram emprego e renda, o comércio de rua plenamente estabelecido, os shoppings e os centros comerciais, eles agradecem, porque a movimentação do público será essencial. E é claro, vamos seguir aquele regramento que diz manter o distanciamento. A CDL, ela em nenhum momento, desde quando iniciou o lockdown, ela sempre sempre foi parceira no dizer, nós temos que fazer e seguir esses protocolos emanados dos órgãos públicos de saúde e sanitários.
9:07, estamos na linha com o presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis, o Ernesto Capone. Presidente, de certa forma, o retorno do transporte coletivo, obviamente, impulsionou as vendas e a CDL, com certeza, também, assim como os seus afiliados, ficaram muito satisfeitos. Mas também houve uma frustração por conta do Intermunicipal ter sido impedido de acessar a ilha?
Também foi. Mas existe, como eu te disse, existe aqueles protocolos, aqueles regramentos. Florianópolis atendeu plenamente tudo aquilo que foi exigido pelas autoridades sanitárias, tá? De saúde, atingiu. Provavelmente, dos nossos municípios vizinhos não atenderam plenamente aquilo que foi solicitado. E é claro, isso aí demanda um certo tempo. Florianópolis não foi ontem que determinou para a liberação. Eles já vinham trabalhando nesse protocolo há muito tempo. A CDL participava de reuniões, inclusive com as empresas de ônibus, o próprio Sistema Integrado de Mobilidade tratava isso e principalmente todos os protocolos de segurança para que não houvesse a disseminação do corona. É claro que isso era dentro do município e nós temos que ter a plena certeza e a capacidade que os municípios vizinhos também atendam as empresas. As empresas também atendam esses protocolos. Agora, voltando à segunda-feira, será sim de bom grado. Nós esperamos sim que a movimentação do comércio seja também boa, seja eficaz, e a eficácia do controle será muito mais importante. E tem que seguir. Nós sempre fizemos. Siga os protocolos e os regramentos. Pronto. Isso é essencial para que nós não tenhamos nenhum dissabor no futuro.
Presidente, o senhor, na condição de dirigir um órgão tão importante, né, na nossa região, olhando o cenário nacional, hoje como florianopolitano, como presidente da CDL, está satisfeito ou ficou satisfeito com as medidas tomadas pelo município de Florianópolis, até em decorrência de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, presidente?
Olha, vamos separar principalmente Florianópolis. Florianópolis foi necessário fazer as medidas que foram tomadas, independente de como foram tomadas. Só que nós sentimos significativamente dentro do nosso comércio o crescimento e o aumento das demissões, do desemprego, a perda de renda. Né? Isso foi, vamos dizer assim, foi uma coisa terrível. E até hoje está sendo, porque a recuperação não vai ser num dia, uma semana. Talvez ela leve ano. Passe um ano ainda para nós nos recuperarmos plenamente. Mas agora, Florianópolis, você vê, na mídia nacional, ela está como a principal capital do país em termos de combate à disseminação do coronavírus. Está público e notório isso, todo mundo vê. Isso o que significa? Significa que nos dá um motivo de orgulho de morar dentro de Florianópolis e saber que nós estamos atingindo esses objetivos, porque nós temos também uma população parceira, pessoas que entendam que isso é necessário para que nós não tenhamos dissabores e óbitos significativos, e como também aumento de internações e contaminados. Agora, em relação ao Brasil, nós vamos olhar os melhores estados em que existe esse controle, são da região sul. Por quê? Mesmo que não tenhamos os protocolos idênticos não, que eu digo assim, a forma de agir idênticas, nós estamos com um menor. Por quê? Porque as pessoas têm uma consciência muito mais conhecimento de causa em relação a isso. Agora, infelizmente, nós sabemos que a região sul comparativamente com outros, outras regiões do Brasil, ela tem um sentido de riqueza mais apurada e mais alta. Talvez o grau de conhecimento de cultura da região sul seja melhor que o resto do Brasil. Porém, isso não quer dizer que para nós é uma vantagem significativa. É o entendimento de como nós estamos passando nesse momento. E é claro, o Brasil, nós sempre pedimos a Deus que sempre olhe pelo Brasil da melhor forma possível e que nós tenhamos, sim, a confiança de que os nossos governantes, eles procurem fazer a melhor coisa no sentido de que não aconteça o que está acontecendo em determinadas coisas. Você vê noticiário, polícia, secretários, governadores, isso é terrível. É terrível palanque político, isso é terrível, é uma coisa, claro. O futuro vai reservar situações nada agradáveis para esse tipo de pessoa.
Presidente Ernesto, no caminho da recuperação econômica, como que estão as negociações com os proprietários, por exemplo, dos estabelecimentos, nos shoppings, os comerciantes, na negociação dos aluguéis? Tem evoluído? A gente sabe que existem alguns casos, embora sejam de exceção, em que o aluguel foi zerado praticamente para o empresário poder sobreviver. Como estão essas questões atualmente nos shoppings e também nos demais estabelecimentos centrais e nos bairros da capital?
Olha, por si só, eu vou contar o nosso exemplo assim. Nós tínhamos o nosso escritório na Carvoeira, com a pandemia. No primeiro mês houve uma redução de 30%, no segundo e terceiro mês 70%. Hoje nós estamos trabalhando home office, porque o nosso trabalho assim exige. Mas existem sim, infelizmente, locadores que não abriram mão de nenhum centavo, não entenderam que a situação ela estava perigosa. Assim como também nos shoppings. É claro que as negociações que existe também, a Associação de Shoppings no Brasil fez a negociação, até não, se eu for falar a maneira como saiu, posso estar incorrendo em erro. Porém, muitos dos shoppings, sim, atenderam ao pedido. E é claro, a situação não estava muito boa. Tanto é que as coisas, os shoppings que estão abertos desde quando abriu o comércio, eu tive a oportunidade de visitar o shopping aqui da capital, e estava vazio. Esperamos também que com essa nova abertura do comércio e os shoppings nesse horário diferenciado, ele retome também a sua força que sempre teve.
9:15, Ernesto Capone, presidente da CDL de Florianópolis, está conosco. Presidente, claro que imaginando o cenário atual, retorno dos ônibus, funcionamento do comércio, o senhor acredita que em quanto tempo o comércio vai se recuperar desse prejuízo todo, hein?
Olha, eu comentei anteriormente que talvez nós tenhamos essa recuperação há muito mais tempo, tá? Mais daqui para frente. Talvez nós nos recuperemos nos próximos 6 meses, no próximo ano, no próximo mês. Isso vai depender muito e significativamente da roda da economia, né? As indústrias fornecendo matéria, mercadorias para que nós possamos vender. A geração de emprego, ela é muito importante. Voltar a ocupar esses postos de trabalho, principalmente onde há necessidade presencial. É claro que muitos empregos eles foram transferidos para o trabalho online, o trabalho home office, inclusive também de vendas, que teve lojistas também que implementaram isso fazendo o e-commerce, e é muito importante que viu que houve uma oportunidade que estava à mão e estão utilizando. Se ela se recuperar mais rápido, nós vamos ficar bastante felizes nesse aspecto.
Presidente, duas perguntas em uma. Primeiro, como é que foi as vendas no comércio, né, no Dia dos Namorados, uma data que incrementa bastante, né, as vendas aqui na região, em todo o Brasil, é claro. E outra, em relação aí ao atendimento, às novas... a nova maneira, né, do atendimento nas lojas e a população, né, as pessoas que vão procurar as lojas, os compradores, enfim, os consumidores, já aprenderam a trabalhar dessa forma e os comerciantes também, presidente?
Olha, em relação ao primeiro Dia dos Namorados, comparado com o ano anterior, é claro que houve uma queda, né? Isso sempre... em função do momento em que nós vivemos, né? Agora, quanto à tua segunda pergunta, é claro, tu pode repetir ela que eu acabei não pontuando.
Sim,
ela.
Claro. Então, se os comerciantes, né, os lojistas e a própria população já entendem essa maneira de atender.
Sim. É perfeitamente. Nós entendemos, como eu sempre digo, nós sempre seguimos aqueles regramentos e os protocolos existentes e nós vamos cumprir isso e estamos cumprindo a risca. A população também está entendendo. Você olha em lojas, às vezes você tem filas fora. Em supermercados você tem filas fora antes de adentrar o estabelecimento. Por quê? Isso é o compromisso que a população também assumiu e os comerciantes também assumiram, os lojistas. Todos eles assumiram e aceitaram, não vou dizer aceitaram passivamente, não, mas aceitaram porque existem protocolos para que nós evitemos, sim, o contágio. E é claro, nós gostaríamos de ver as lojas cheias, lotadas, todo o espaço lotado como antes da pandemia ocorria. Mas agora, enquanto nós estamos vivendo isso, o comércio aceitou sim essa forma de ser e agir. E a população também aceitou tranquilamente. Tanto é que você vê que passivamente as pessoas estão nas filas aguardando, porque eles sabem o momento. Usa a máscara, passa álcool gel. No ato do recebimento, a maquininha ela está com um invólucro de um fio, papel filme, de um filme plástico. Substitui a cada tempo. Faz asepsia das mãos, evita o contato. Isso tudo a população assumiu. E isso é claro. É o que eu sempre digo assim, a população tem papel fundamental para que nós saiamos dessa pandemia o mais rápido possível e evitemos, sim, os contágios que estão aí à porta. É claro, nós queremos dar um abraço no amigo. Aqui na própria CDL, nós dizemos, pô, quanto tempo faz que a gente não olha olho no olho, conversa só reuniões online. Exato, nós sentimos isso. Imagina dentro das famílias que estão separadas. Pais de filhos, de netos, né? Então, mas a população entende, está entendendo que o momento, ele tem que ser atingido o momento é difícil e as metas têm que ser atingidas da melhor forma possível. Cada um tem que pagar o seu preço, sofre, e o preço maior da disseminação dessa pandemia é o que ninguém quer, que é o óbito, né? Isso é triste, é lamentável, essas 9 mortes que aconteceram aqui na nossa cidade, as diversas mortes milhares de mortes que aconteceram pelo Brasil, isso é lamentável. Porque o que nós não podemos recuperar é a vida. Isso é o nosso bem maior. E é claro, nós temos sempre que estar, ser positivos, nós temos que pensar positivamente para que nós saiamos o mais rápido possível dessa pandemia.
Presidente, o momento mostra a grande parte da população com dificuldades para fazer compras nos supermercados, também com relação ao pagamento das contas. O quanto aumentou a fila da procura por emprego no setor do comércio?
Olha, eu não tenho esse dado para te dizer, mas que na realidade a pesquisa maior seria em torno do CIA. Agora, os serviços, os empregos que foram fechados até o momento não foram recuperados aqui dentro da nossa região de Florianópolis. não foram recuperados porque ainda nós estamos vivendo essa situação. Mas é claro, nós entendemos que isso ainda vai demorar certo tempo, mas haverá sim a recuperação desses empregos. É o que nós esperamos, é o que nós queremos, porque a geração de emprego e renda faz parte do nosso dia, protocolo diário.
9h23, presidente da CDL, Ernesto Capone, está conosco. A CDL tem realizado diversas ações até para motivar, capacitar o lojista. Algumas lives, inclusive, né, presidente? De Sim. vendas online, incentivando. É um processo que deve ser mantido, mesmo depois que a pandemia, a quarentena passar? É algo novo que veio para ficar?
Sim, perfeitamente. Isso são situações que acontecem em outros locais do mundo e que, na realidade, vai ficar, sim, porque é positivo, é algo positivo. Você, como eu comentei antes, pô, teve comerciante que não tinha sua loja fechada, não vendia nada, partiu para as vendas online, para o e-commerce. Isso é, e tem outra, foram resultados positivos. E é claro que isso, os resultados positivos, eles vão ficando e vão sendo assimilando positivamente aquilo que é colocado para nós. É claro, e a CDL, ela está sempre, ela olha para frente, né? O exemplo que nós temos lá atrás é o que nos move para frente. Nós temos que ser sempre abertos para que os nossos associados, os lojistas, os comerciantes, o Brasil cresça olhando para a frente. O passado, ele é exemplo, né? É motivo de você seguir os acertos, melhorar os erros e evitar com que você erre e, novamente. Aí é uma coisa que não pode acontecer. Mas agora nós somos, sim, nós estamos sempre positivamente pensando num futuro e aquilo que vem para melhorar, nós estamos. Tanto é que nós lançamos agora em março, antes da pandemia, nós temos a CDL Tech. E aqui nós temos, através de uma parceria com a 49 Educação, nós temos cerca de 60 pessoas que fazem, estão online fazendo os seus cursos e seus aprimoramentos. E isso voltado para o comércio. Nós procuramos, sim, fazer N situações para que o nosso lojista não fique desamparado. Auxílio através da negociação de aluguel, nós fizemos. Nosso departamento jurídico, ele está sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, como também dúvidas em relação às leis trabalhistas, às novas leis que estão, os protocolos de leis que estão saindo, os projetos de lei que estão sendo apresentados. Nós discutimos, nós sentamos, nós vimos aquilo que realmente é necessário, não só a nível federal, como estadual, como municipal. Somos perfeitamente ativos dentro da Frente Parlamentar do Comércio do município que nós atuamos. Nós participamos dos conselhos de desenvolvimento aqui de Florianópolis para que nós possamos, sim, agregar através do associativismo melhores práticas. E nós vamos sempre realizar isso, e nós sempre pensamos nisso. A CDL, agora em julho, vai fazer 60 anos. E são 60 anos que nós temos de lutas, conquistas, principalmente conquistas. E perdas, não consigo, porque nós sempre pensamos no crescimento, nós sempre pensamos na nossa cidade, nós sempre pensamos naquele que gera emprego e renda.
O senhor falou em futuro, e no futuro bem próximo teremos mais uma data importante do comércio, que é o Dia dos Pais, né?
Perfeito.
O presidente, é claro que vai ser feita uma grande campanha para que possa recuperar esse tempo perdido. O senhor acha que dá para, por exemplo, melhorar em relação ao Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, presidente?
Olha, nós entendemos o seguinte, eu sei que o Dia dos Pais também é uma data muito importante, afinal de contas, eu não estaria aqui se eu não tivesse um pai, né, nem tu e nós, mas ela é muito, extremamente importante também para, no, para, para o nosso segmento, também para o nosso ecossistema, e é claro, nós sempre, sempre, em todas as datas, nós sempre procuramos fazer propaganda, fazendo ações para que o consumo seja aumentado, seja incrementado. É claro que ela não é dentro do comércio, ela não vem ser aquela data assim tão como é o Natal, como é o Dia das Mães, né? Mas o Dia dos Pais também é uma data importante para nós e nós vamos trabalhar para que isso melhore também.
Presidente, com relação, por exemplo, à questão do comércio, à volta do transporte coletivo nesse momento, o quanto isso tem ajudado as empresas, já que o custo tem diminuído? Antes, muitos trabalhadores se deslocavam com Uber ou com outras formas. Então, para destacar, qual é a sua sensação com relação a isso, já que é uma outra contribuição para os trabalhadores e para os empresários?
É, perfeito. É claro que o comércio, quando estava fechado, não havia custo nenhum. Mas aqueles que eram serviços essenciais, é claro que toda e qualquer movimentação era através de Uber ou através partilhamento de automóveis e nesse sentido. É claro que isso aí aumentava o risco também de contaminação. Mas, felizmente, nós não temos notícia de que isso trouxe algum dissabor nesse aspecto. E é claro, a volta do transporte coletivo, ela vai trazer, sim, uma redução no quesito transporte, né? Porque todo comerciante, sim, ele dava através de Uber, eu gastei tanto esse mês de Uber, quer dizer, muito mais do que gastava em relação ao transporte público. Então, é claro, há uma redução significativa nesse aspecto.
Ernesto Capone, presidente da CDL de Florianópolis. Presidente, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para o senhor.
Um ótimo dia para vocês todos. E olha, vamos acreditar sempre e fazer com que Florianópolis cada vez melhor e sem aumento das nossas de contaminação. E que nós os recuperemos e que Deus nos olhe sempre. Um abraço a todos.
Sobre o transporte coletivo, entrevistamos há poucos instantes o presidente da CDL, Ernesto Capone, falando sobre a volta do transporte, sobre o retorno, os ônibus que estão com uma baixa procura nesse momento e também a questão, por exemplo, que falamos da paralisação, uma possível paralisação dita pelo dirigente, diretor do Sintraturb, o Dionísio, que conversou conosco ainda ontem, durante entrevista, falando sobre essa possível paralisação com relação aos ônibus intermunicipais que devem retornar, então, na capital a partir da próxima segunda-feira. Então, vamos com as primeiras manifestações a respeito do transporte, entrevista que fizemos com o presidente da CDL, Ernesto Capone.